começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte! Que bom encontrá-lo aí, ligado no Prosa Rural, pronto para acompanhar a novidade da pesquisa da Embrapa que hoje trazemos para você.
Sim, ouvinte, mas antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar uma coisa. Semana passada, eu e Laura e eu estivemos num churrasco que vou lhe dizer. Que carnes! Uma gostosura!
Só de lembrar eu fico com água na boca e olha que eu me esbaldei. Mas também pudera, quando eu já estava quase satisfeita, apareceram as costelinhas de porco.
E em seguida o lombo suíno, tudo de primeira qualidade.
Sim, ouvinte, e digo mais, nós ainda tivemos a oportunidade de percorrer a fazenda. E olha, não é para menos que aquelas carnes fossem tão boas, porque os animais de lá são criados de uma maneira toda especial, não é, Valmir?
E bota especial nisso, Laura. O tratamento dado ao rebanho também é de primeira. A atenção destinada à saúde, à alimentação e à qualidade do espaço onde vivem os animais é permanente.
Com certeza. Um exemplo a ser seguido, uma vez que sabemos que a produção animal rende grandes divisas para o país.
Bem lembrado. E é justo por ser um grande exportador de carne que o Brasil precisa se aprimorar cada vez mais.
E é aí que entram a pesquisa, o produtor, os cuidados. Pois para vender muito, é preciso produzir bem. E saiba, ouvinte, que até o bem-estar animal é importante para a qualidade da carne.
Sim, foi isso que constatamos com os próprios olhos e o paladar também. No dia daquele churrasco dos primos de uns amigos meus.
E por falar em bem-estar animal, uma das preocupações da Embrapa é com as matrizes suínas, as porcas que geram os leitões, que depois são levados para a engorda nas granjas.
Bom, na maioria das vezes, essas porcas são mantidas em baias individuais durante a prenhez. Mas isso está mudando.
E mudando para melhor, ouvinte. Então continue ligado, porque já já você vai saber que mudança é essa.
É que a Embrapa, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, está pesquisando a gestação coletiva de matrizes suínas.
Mas quem vai explicar direitinho essa novidade para você é o pesquisador Osmar Dalla Costa, da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia, Santa Catarina.
E para conversar com ele, no nosso Dedo de Prosa, chamamos o repórter Lucas Scherer.
Um dedo de prosa.
Osmar, explica pra gente então o que é a gestação coletiva de matrizes suínas.
As matrizes suínas, nos sistemas atuais, elas permanecem durante o período de gestação quase que todo o tempo em boxes de gestação. A nova tendência da suinocultura é que onde que as matrizes devem permanecer parte da gestação em baias coletivas ou todo o período da gestação em baias coletivas. Baias coletivas nada mais é do que um box de gestação, é uma baia coletiva onde se coloca um determinado número de matrizes nessa baia, sempre obedecendo uma densidade adequada para as matrizes, ou seja, 2,4 metros quadrados por matriz.
Elas precisam ter um espaço para se manifestar.
Essa mudança, essa transformação do sistema de produção de boxes de gestação para baias coletivas é basicamente para proporcionar às matrizes um incremento no bem-estar dessas matrizes e permitindo a elas que ela consiga expressar o comportamento natural delas, ou seja, caminhar, se espreguiçar, fuçar o chão, ter uma interação com as outras matrizes das baias coletivas.
E agora, ouvinte, vamos situar no tempo as tendências da gestação suína.
É o seguinte, neste ano de 2017, o Brasil conta com aproximadamente 2 milhões e meio de matrizes suínas espalhadas pelo país.
Se recuarmos no tempo, vamos nos lembrar de que a partir da década de 1970, as porcas começaram a passar o período de gestação em baias individuais. E não resta dúvida de que isso melhorou as condições sanitárias e aumentou a produtividade.
Mas como hoje existe também a preocupação com o bem-estar dos animais, A solução recomendada agora é a gestação das porcas em baias coletivas.
Mas o produtor precisa prestar atenção ao manejo dos animais, como explica o pesquisador Osmar Dalla Costa.
Até que momento, então, essas matrizes ficam juntas nessa baia coletiva?
Você, no Brasil, hoje nós temos dois sistemas. O sistema cobre-solta, que você cobre as matrizes e após uma semana da cobertura, você coloca as matrizes nas baias coletivas. Ou o outro sistema é o sistema onde que as matrizes permanecem 35 dias, em média, nas células de gestação, após a cobertura ou inseminação, e depois elas são transferidas para as baias coletivas, até uma semana antes do parto. A partir dessa data do parto, elas são transferidas para as maternidades.
Que diferença para o manejo o sistema de gestação coletiva de matrizes suínas traz para o produtor?
Traz basicamente uma satisfação de ver as matrizes com um comportamento mais adequado. A grande diferença é que nas baias coletivas o produtor tem que ter um pouquinho mais de atenção nas matrizes, ver se elas estão comendo, se elas estão com bom score nutricional, se elas não têm problema de lesão. E principalmente quando você mistura as matrizes nos primeiros dias, você tem que ter um certo cuidado para que elas não briguem muito, porque há sempre uma tendência delas brigar quando você faz a formação dos lotes das matrizes.
E o resultado dessa gestação coletiva, qual é?
O resultado da gestação coletiva vai refletir basicamente nos índices de produtividade. Porque todo animal que está em bem-estar animal, ele consegue se expressar todo o comportamento e todo o seu potencial produtivo. E dessa maneira, você terá índices produtivos iguais ou superiores ao sistema tradicional. Outro fator que você poderá ter grande benefício é uma redução no uso de medicamento nas matrizes em baias coletivas.
Pois é, e se você já está se perguntando se é preciso mudar alguma coisa na propriedade para adotar o sistema de gestação coletiva de matrizes suínas, vai ter a resposta já já.
Sim, pois o pesquisador da Embrapa, Osmar Dalla Costa, está de volta com essa explicação.
É claro que para fazer esse sistema de baias coletivas é preciso adaptar a granja. Que tipo de investimento o produtor precisa fazer? Que tipo de gasto ele tem que ter para fazer essa adaptação?
Em granjas que já estão produzindo, você tem uma maior dificuldade na conversão, pois você vai ter que retirar as células de gestação, transformar em baias coletivas, fazer um novo piso, fazer as paredes e adequar teu sistema. Esse é o grande problema das granjas antigas ou as granjas que estão produzindo para transformar em baias coletivas. E nessa mudança, também você tem alguns problemas de mão de obra, porque o produtor vai ter que se especializar, ter que voltar a observar alguns comportamentos das matrizes nas baias coletivas. Todo produtor que for agora ampliar o seu sistema de produção ou for construir uma nova granja, é fundamental que esse produtor busque informações técnicas para ele possa construir as granjas no sistema mais adequado para ele. Pois, caso você venha construir uma granja no sistema tradicional, futuramente você poderá ter alguns problemas de legislação.
E para que isso não ocorra, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está trabalhando em parceria com a Embrapa para explicar aos produtores como funciona a gestação coletiva de matrizes suínas.
Além disso, ouvinte, é preciso saber que esse sistema não existe só no Brasil, não.
Por isso, é bom ficar atento mesmo, pois os grandes países produtores mundiais já estão criando leis voltadas para a obrigatoriedade do sistema de gestação coletiva das porcas. E quem explica tudo isso pra gente é a fiscal federal do Ministério da Agricultura, a médica veterinária Lise Bus.
Esse sistema de gestação coletiva já é obrigatório no país?
Não, ele não é um sistema obrigatório no país. Ele é um sistema recomendado. Nós orientamos, né, a nossa área técnica orienta que as ampliações e as novas indústrias elas sejam feitas nesse modelo, mas, porém, não é obrigatório.
Como é a legislação em outros países, os principais produtores de suínos do mundo?
Grandes produtores de suínos já estão elaborando legislações para tornar obrigatória a gestação coletiva, ou então, como é o caso da Europa, já é obrigatório.
O que o Ministério da Agricultura tem feito para esclarecer esse sistema de gestação?
Temos realizado uma série de projetos uma série de eventos e encontros com os produtores em várias regiões do Brasil, Dia do Porco, no Rio Grande do Sul, a Abraves, que vai tratar do tema também, tivemos a Ave Sui, tivemos a Porque Expo, tivemos o Brasil Suinocultura, ou seja, nós estamos nos principais eventos, em parceria com o setor, discutindo, trazendo informações, especialistas para debater o tema e achar as melhores soluções para todos os suinocultores. Na verdade, se está falando de gestação coletiva de matrizes suínas do Brasil desde 2012, se eu não me engano, que nós começamos a fazer as primeiras tratativas de contato com associações, de sensibilização dos próprios gestores do mapa. Então, eu acho que agora, esse momento de falar no assunto, agora que, digamos assim, que o assunto está sendo amplamente tratado.
Então, faz bem o produtor que se antecipar, não é mesmo, Laura?
Ah, com certeza. Mas agora temos uma informação para lá de importante que muita gente desconhece. A carne de porco é a carne mais consumida no mundo.
É verdade, mas aqui no Brasil, muita gente ainda fica na dúvida na hora de comprar, pois não sabe se a carne está boa ou não.
Por isso, preste atenção ao recado da repórter Mona Lisa Pereira, que entra agora no quadro Pitacos da Hora para aprender a comprar sua carne de porco sem susto.
Pitacos da Hora.
É fácil saber se a carne de porco está boa. Primeiro, é preciso ver a sua cor. O melhor é que ela esteja entre o vermelho escuro e o rosado, mais clara do que a carne da vaca. A carne também deve estar firme e lisa. Nada de sentir bolinhas quando você passar a mão. Preste atenção também na gordura. Ela deve ser bem branca e fina. Os animais mais novos têm carnes mais claras, mais macias e com menos gordura. Essas são as melhores carnes para o consumo. Vai comprar carne suína embalada? Então, prefira um produto da marca conhecida. Preste atenção nas datas de fabricação e de validade. E olho na embalagem. E claro, exija o carimbo do Serviço de Inspeção Sanitária. É seu direito e garantia de qualidade.
Boa dica essa da Mona Lisa, hein, ouvinte? E você, Laura, sabia que o filé suíno tem menos caloria que uma coxa de frango?
Ah, se sabia, claro! Eu sou adepta da alimentação saudável e da boa forma. E você, Valmir, sabe quais são os cortes mais comuns à carne suína?
Pensou que ia me pegar, hein? Pois eu sei, são o filé, o pernil, o lombo, a costela e a paleta. Agora, se você me perguntar quais são os meus preferidos, eu respondo todos eles.
Uau!
E com essa aproveitamos para agradecer a presença dos nossos convidados que participaram do programa de hoje.
E se você, ouvinte, ficou com alguma dúvida sobre a gestação coletiva de matrizes suínas, ligue para nós.
Anote então o telefone da Embrapa Suínos e Aves. O DDD é 49 e o número é 3441-0400.
Não conseguiu anotar? Eu repito, o DDD é 49 e o número é 3441-0400.
Mas se preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Lembre-se também, ouvinte, de que a página da Embrapa Suínos e Aves tem cartilhas e vídeos com orientações sobre a gestação coletiva de matrizes suínas.
Anote o endereço www.embrapa.br/suínos-e-aves. Lá, procure pela seção Bem-Estar Animal na Suinocultura.
E fique agora com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Os resíduos vegetais ou animais necessitam de um processo microbiano de decomposição para serem assimiláveis pelas plantas. Como resultado dessa digestão da matéria orgânica, haverá a formação de humus e sais minerais, contendo macro e micronutrientes.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência.
Até o próximo programa, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Lucas Scherer. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Suínos e Aves.